O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Começa agora o Xadrez Verbal.
Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais um Xadrez Verbal, a sua revista semanal sobre política internacional em formato podcastal. Comigo está ele, meu amigo e companheiro, Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro.
Um oi para você, meu caro Matias. Olá a todos os nossos ouvintes, todas as pessoas que toda semana nos prestigiam, nos ouvem, nos toleram. Programa de hoje chegando com bastante coisa, vai ter bastante notícia pontual, digamos assim. Foi uma semana cheia, embora para muita gente não possa parecer tanto assim. Antes da gente começar, como sempre, alguns recadinhos. O primeiro deles, né, queria agradecer todo mundo que está lá no Apoia-se, no grupo de apoiadores Xadrez Verbal, e esclarecer uma coisa. Eu tô demorando um pouco para conseguir liberar a entrada das pessoas no grupo, então se você ainda não entrou, fique calmo, porque não é calote, alguma coisa assim, mas é porque tem muita gente que não é apoiador e fica pedindo para entrar no grupo, então a fila tá gigantesca, então eu tenho que dar uma olhada lá direitinho, filtrar, enfim. E aí essa semana foi um pouco corrida, então peço desculpas aí a todos os nossos apoiadores fiéis. Mandar um abraço aqui para o Javan Eduardo Ribeiro de Castro, que passou para a Faculdade de Direito na Universidade Estadual de Maringá e, através do processo de avaliação seriado, ficou em terceiro lugar e nos agradece porque teve questões sobre Síria, Palestina, e ele tem 17 anos, é santista e disse que perdoa o nosso clubismo. Né? Um santista de 17 anos é exótico, né? Talvez seja essa palavra se usada.
Geração Neymar, né?
Ah, é, tem essa, né? Pois é, que fase. E brincadeiras à parte, a Eduarda Wolf disse que sempre gosta de ouvir a Ana falando, porém, para ouvir ela falando tem que ser muito forte para não chorar sobre os problemas do mundo. O Miguel disse que a música Rushotia foi feita antes do Tupac ser baleado em Nova York em 94. Ela não se refere diretamente ao Tupac. Aí é com você, não sei nada disso. E o Gustavo Maldonado disse que o podcast sempre acompanha ele nas viagens Itaberaí-Goiânia, todas as segundas-feiras. E finalmente um abraço especial para o Thomas Jefferson, lá do Twitter. Ele que foi batizado em homenagem ao Tom Selleck. E a família dele, especialmente a filhinha dele, Ada, batizada com esse nome em homenagem a Ada Lovelace. Porém, ele gostou de conhecer um pouquinho da história da Ada Rogato aí nessa semana de Dia Internacional da Mulher, em que eu fiz alguns posts lá no Twitter e no Facebook sobre algumas mulheres históricas, digamos assim.
Eu queria agradecer também a todos os ouvintes pelo carinho manifestado tanto no grupo lá no Facebook, no Twitter, por conta do meu 31º aniversário. Agradeço mesmo, foi muito bacana receber aí abraços e beijos de todos os cantos do mundo, né? Já que a nossa audiência é global, felizmente. Também queria mandar um abraço para o Marino Mirante, que indicou uma versão que o Live in Color fez de Rushotia, mais uma mensagem de paz, né? Tentando desconstruir a pegada gangsta do Notorious B.I.G. Um abraço também para o Léo Kusanagi, lá, que comentou no site perguntando se a gente é East Coast ou West Coast. Eu particularmente prefiro o rap da costa leste, mas eu não sei o Felipe.
Eu sou South Coast, eu gosto de música caribenha.
Mandar um abraço também pro Alexandre, nosso ouvinte torcedor do Atlético Mineiro, que também fez aniversário essa semana. E é isso.
Não, antes da gente começar, mais uma coisa. Bastante gente me corrigiu, talvez até visto errado, transcrito errado, não sei. O senador Cássio Cunha Lima, aparentemente eu disse no programa que ele visitou a Venezuela, ele era do PSDB de São Paulo, né? Que a gente falou tanto do PSDB de São Paulo, ficou na minha cabeça. Mas não, ele é do PSDB da Paraíba, né? Não é senador pelo nosso estado. Enfim, foi apenas uma queimbra mental. Então peço desculpas aí aos ouvintes e fica aí o pequeno esclarecimento.
Eu lembrei também agora, mandar um efusivo abraço pro Martinho da Vila, que é nosso colega agora também nas relações internacionais. Ele passou no vestibular, mas a faculdade é particular. Quem não entendeu a referência é a letra dele, O Pequeno Burguês, um dos primeiros sucessos dele. Mas o Martinho, que é o calouro na Faculdade de Relações Internacionais, a matéria do jornal Extra não está especificando qual faculdade, só fala que fica ali na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, mas ele que é um calouro de 79 anos, então um forte abraço aí pro Martinho da Vila.
Devem ter omitido para não parecer que estão fazendo jabá, né? Vai todo mundo estudar na faculdade do Martinho da Vila.
É isso aí. Bueno, vamos passar pro primeiro bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia da semana passada. Comando uruguaio remanescente da Operação Condor ameaça matar brasileiro que investiga ditaduras no Cone Sul. Essa é uma notícia do Instituto Humanitas da Universidade do Vale dos Sinos, já que uma das referências mundiais em direitos humanos, o gaúcho Jair Krischke, foi incluído numa lista de 13 nomes ameaçados de morte por um grupo paramilitar da extrema-direita integrado por remanescentes da ditadura uruguaia. Esse grupo homenageia o general Barneix, que se suicidou ano passado, já que ele estava sendo investigado por crimes na última ditadura cívico-militar no país vizinho. E esse movimento falou que para cada suicídio de um militar uruguaio haverão 3 assassinatos.
Eu não tenho coisas a complementar, mas só lembrando que a ditadura uruguaia, ela às vezes ela não é muito, né, debatida, porque em números absolutos a repressão no Uruguai pode não ter sido muito grande, mas porque é um país pequeno, de população pequena, né? Mas a ditadura no Uruguai perseguiu, torturou, matou bastante gente, e nós tivemos uma verdadeira, né, diáspora uruguaia também durante o período ditatorial, né?
Isso, muitos militares uruguaios também são investigados por crimes fora do país, né, por conta da Operação Condor. Então, teve até o caso de um coronel que foi preso recentemente, justamente na cidade natal do meu pai, Santana do Livramento, ali na fronteira, e foi extraditado para Buenos Aires, pois respondia crimes na Argentina. Esse é o coronel Manuel Cordeiro Piacentini. Notícia do último sábado, dia 4 de março. Trump acusa Obama de ter grampeado seus telefones antes da eleição.
Então, a gente tem duas notícias sobre o Trump aqui no Giro de Notícias. E aí, em uma, a gente vai falar de algumas coisas internas e outra de coisas externas, né? Mas o Donald Trump, no Twitter, no dia 4 de março, disse que ficou sabendo, né? Acusou, né? Ele disse: terrível, acabei de descobrir que Obama grampeou meus telefones na Trump Tower logo antes da vitória. Nada em contrário, isso é macartismo. O que acontece, né? Ele usa o termo, né, ele fala do Obama na primeira pessoa no Twitter, mas muito provavelmente ele se refere à gestão Obama, talvez não ao Obama pessoalmente, até porque entra um aspecto muito importante da gente lembrar. Teoricamente, pelo menos, o presidente dos Estados Unidos não tem autoridade para mandar grampear alguém. Assim, ele vira e fala: olha, grampeiem alguém. A instituições do executivo e do judiciário, sim. Mas, de qualquer jeito, né, o termo, né, foi durante a gestão Obama, pode ter sido com a conivência dele ou não, mas a questão é, o Obama, ele negou, obviamente, ele disse que o seu porta-voz disse, inclusive, uma regra crucial da administração Obama era de que nenhum funcionário da Casa Branca interferisse em nenhuma investigação do Departamento de Justiça, ou seja, o Departamento de Justiça que teria autoridade para fazer isso. Figuras do Partido Republicano no Congresso já começam o processo de uma eventual investigação, porém, no momento, não há nenhuma evidência, nenhuma prova, nenhuma hard evidence, né, nada material que indique nesse sentido, além da denúncia do Donald Trump, que, é claro, faz isso não apenas por uma questão política, digamos assim, mas também por uma questão de você conseguir mobilizar também a sua própria base partidária. O Trump, né, lembrando que o Trump, ele teve aqueles bate-cabeças com o Partido Republicano, isso foi amenizado com o seu discurso no Congresso, que foi muito bem recebido, então uma forma, inclusive, de mobilizar o seu próprio partido. Além disso, começou o processo de terminar com o chamado Obamacare, né, a proposta para substituir o Obamacare por outro modelo de plano de saúde passou nas duas comissões na Câmara dos Deputados, na House of Representatives, ou Câmara dos Representantes, se quiser uma tradução mais literal, já pode ir, quem sabe, a votação nesta semana agora. Então é outra coisa aí para ficar de olho, porque esse é um assunto bastante importante para os republicanos e dentro dos Estados Unidos. E finalmente, ontem, um dos irmãos do Barack Obama, o Malik Obama, postou no Twitter, né, uma imagem que seria a certidão de nascimento do Obama no Quênia. Aí o que aconteceu? A internet de novo ficou empolvorosa, um monte de gente compartilhando, um monte de gente tirando print, um monte de gente, né, falando, olha aqui, é a prova que faltava para mostrar que o Obama mentiu para a nação, ele tem que ser processado, tem que ser preso e tudo mais, porque era o irmão dele postando, né? O irmão Malik, no caso, que participou da campanha do Trump.
A foto dele no perfil, ele está com um boné Make America Great Again.
Exatamente. E só que a imagem que ele compartilhou é uma montagem que circula na internet desde 2009. Ah, e outra coisa, só curioso, né? No caso do Malik Obama, né, que está com o boné de Make America Great Again, ele de fato nasceu no Quênia.
Ele não é filho de mãe estadunidense, como do Obama.
Só que essa imagem que ele compartilhou circula na internet desde 2009, ela é claramente falsa, e ela tem uma coisa que foi muito curiosa, assim, ela fala, né, o Obama nasceu em 61 na República do Quênia, só que em 61 não existia a República do Quênia, em 61 o Quênia ainda era uma possessão britânica. Então, assim, a montagem é uma montagem anacrônica até. Então tá aí só o registro, né, para alguns nossos ouvintes que tenham visto, compartilhado, né, é mais uma montagem sobre o assunto.
Ainda no sábado, ainda sobre Donald Trump, novo decreto anti-imigração é assinado.
O Trump assinou um novo decreto de anti-imigração que ele retira o Iraque daquela lista de países. Agora são proibidos a entrada de Irã, Somália, Iêmen, Líbia, Síria e Sudão. Ele excluiu o Iraque claramente por dois motivos. Primeiro, para evitar um problema, uma bateção de cabeça com o governo iraquiano, já que nós temos tropas dos Estados Unidos no Iraque atualmente, participando inclusive da ofensiva de Mossul, que a gente vai falar daqui a pouco. Nós temos uma parceria entre o governo dos Estados Unidos e o governo iraquiano. E além disso, o governo iraquiano tem se aproximado muito do governo do Irã e da Rússia, então não é interessante para os Estados Unidos bater cabeça com o governo iraquiano. E também por pressão interna especialmente de militares dos Estados Unidos, porque nós tivemos aqueles casos que foram muito midiáticos, né, de intérpretes e pessoas que colaboraram com as tropas dos Estados Unidos na guerra do Iraque e que poderiam correr risco de vida, não tinham mais, ficariam sem conseguir o direito de entrar nos Estados Unidos como lhes foi prometido. Nós tivemos aquele caso de um oficial que comprou a passagem do seu intérprete afegão, a gente falou aqui no programa, para acelerar esse processo. Então também teve uma pressão interna para retirar o Iraque dessa lista. Estados já disseram que vão recorrer desse novo veto. O Havaí já fez isso, o estado de Nova York já fez isso, dizendo que esse novo decreto contém as mesmas falhas constitucionais que o primeiro. Além disso, no âmbito internacional, nós temos três outras notícias, né? A primeira foi de que a Casa Branca confirmou que o genro do Trump, o Jared Kushner, que é assessor também do Trump, não é apenas genro, também se encontrou com um embaixador russo em Washington, o Sergei Kislyak, né? Todo mundo quer encontrar o Sergei, todo mundo se encontrou com ele, tá chegando a ficar quase um esquete de comédia isso, mas isso obviamente tem impactos internos e externos. Estou vendo que em breve a gente vai ter que fazer um quadro dedicado a essa questão de encontros com o embaixador russo. Além disso, o Departamento de Estado aprovou uma venda de armas que havia sido congelada pelo governo Obama para a Arábia Saudita no valor de mais de $1 bilhão. E por que ela havia sido congelada? Porque 60 representantes, né, 60 deputados haviam enviado um documento pedindo para o Obama não vender esse equipamento, pois ele contém tecnologia sensível para sistemas de orientação, né? Mísseis guiados, né? Eles contêm uma tecnologia sensível e o Trump autorizou essa venda. Lembrando que é uma coisa que a gente fala bastante aqui: se você quer enfraquecer o terrorismo, pare de fazer negócios com a Arábia Saudita, já é um ótimo começo. E finalmente, a China aprovou, em caráter preliminar, o Escritório de Marcas Registradas da China aprovou em caráter preliminar 38 produtos e da marca Donald Trump, incluindo hotelaria, seguros, spas e campos de golfe. Isso vai permitir para que os familiares, as empresas Trump, possam desenvolver negócios no país asiático com essas licenças. Elas serão formalmente registradas daqui a 90 dias, ou seja, elas precisam aí de ver se tem alguma objeção, se entra com algum problema. Só que o que acontece? Nós temos uma coisa que é importante colocar: esse pedido de licenciamento ela veio em abril de 2016, porém em abril de 2016 o Trump já era candidato. O Trump tem uma retórica extremamente anti-China, né? A gente já falou aqui que ele acusa a China de guerra cambial, que é uma acusação real. Inclusive, foi no programa especial que teve participações tanto da Vivian quanto do Daniel, professores de economia. Ele disse que a China rouba empregos dos Estados Unidos. Ele teve aquela questão de quando ele aceitou uma ligação da presidente de Taiwan, ou seja, entrou em conflito com a questão de apenas uma China. Então ele tem uma retórica extremamente anti-China. E segundo, essas permissões elas vêm num timing bastante curioso, porque começa a gerar uma preocupação, digamos assim, que a gente já mencionou aqui, eventuais de questões de choque de interesses, conflito de interesses. estão liberando as marcas do Donald Trump porque o Donald Trump pediu e fez a papelada correta, ou estão liberando as marcas do Donald Trump porque também ele é presidente dos Estados Unidos. Tanto que uma das pessoas que criticou isso foi um ex-assessor de ética do George W. Bush, republicano, que também bate cabeça com o Trump, mas enfim, né, o Richard Painter, dizendo que essa aprovação rotineira de marcas por um governo estrangeiro é normal, porém foram muitas marcas aprovadas em um período muito curto. Então, disse que é de levantar aí uma sobrancelha. Óbvio, pode ter sido tudo honesto e o timing ser gerar essa suspeita. Então, acaba sendo uma coincidência infeliz. Mas, apenas aí levantando a lebre. Mas, principalmente, a questão é, o Trump passa um ano batendo na China, mas na hora do business, na hora da música, né, de tocar a música do Money, 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 não tem essa não. Bora abrir campo de golfe para os milionários chineses.
Já que citamos o Iraque, as forças do exército do país recuperaram a sede do governo em Mossul na última terça-feira, dia 7 de março.
Nesse caso, as tropas iraquianas estão chegando ao centro da cidade de Mossul. Lembrando que antes da guerra com o Daesh, enfim, pensando no Iraque do Saddam, digamos assim, Mossul era a segunda maior cidade do Iraque, é a principal cidade do norte do Iraque, é um polo petrolífero importantíssimo, gigantesco, e com isso as tropas iraquianas, que têm apoio de milícias curdas, têm apoio de tropas especiais dos Estados Unidos, conseguem chegar aí ao centro da cidade. Inclusive também libertaram o Museu de Mossul, que, para variar, como tudo que cai na mão do Daesh, estava num estado deplorável. Lembrando que destruição de patrimônio histórico e cultural da humanidade é crime contra a humanidade. Não que para isso interesse ao Daesh, né? Mas enfim, tá aí também o registro disso. E finalmente, antes da gente passar aí para a coluna aberta, só uma menção que amanhã vai, quer dizer, amanhã, né, para deixar claro, né, amanhã, dia 11 de março, gravamos esse programa na sexta-feira, amanhã, 11 de março, vai inaugurar o hotel The Walled Off Hotel, né, o Hotel Murado, que é um hotel criado, patrocinado pelo artista britânico Bansky, na cidade de Belém, na Cisjordânia, e um dos os quartos tem grafites do Bansky. E o slogan é que venha ver a pior vista do mundo, porque os quartos ficam de frente para o muro que separa o território palestino de território israelense na cidade de Belém. Inclusive o muro na cidade de Belém contém grafites do Bansky também, que são, digamos assim, uma das atrações turísticas, digamos, mas óbvio a maior atração turística na cidade de Belém é a Capela da Natividade, onde acredita-se que estava a manjedoura do bebê Jesus.
Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu e Felipe iremos para a Europa para saber as tretas que estão rolando por lá.
Coluna aberta.
Bem, Felipe, vamos começar então pelo Reino Unido, né? Já que ainda tem detalhes a serem acertados em relação ao Brexit.
No caso, né, a gente vai fazer uma grande migração pelo continente europeu. No caso, no Reino Unido, na última terça-feira, a Câmara dos Lordes aprovou uma segunda emenda ao projeto de lei para ativação do Brexit, com 366 votos a favor contra 268. Eles exigem que o parlamento tenha a última palavra sobre o pacto. Ainda aquela discussão sobre quem vai ter a voz final, se vai ser o executivo ou se vai ser o legislativo. ou em última intenção, tem gente que quer propor que tem que ter um referendo final também, uma consulta popular final também. No caso, essa emenda, assim como a anterior, né, a emenda anterior foi a de permitir de que os cidadãos da União Europeia que já estão no, que estavam no Reino Unido de forma legal, obviamente, antes da ativação do Brexit, essas pessoas, as regras continuarão valendo, né? Não vai ter uma mudança de regras para essas pessoas. No caso dessa nova emenda da Câmara dos Lords, ambas têm que voltar à Câmara dos Comuns, né? Que é onde a Theresa May tem maioria esmagadora. Haveria a possibilidade de representantes conservadores não votar segundo a orientação do partido? Haveria. Só que para mim fica muito claro o seguinte: a Câmara dos Lords, ela fez essa segunda emenda porque ela sabe que esse é um assunto delicado, que o executivo não vai abrir mão dessa primazia, dessa palavra final, dessa assinatura final. Então vai ser uma forma de, quando os assuntos voltarem para a Câmara dos Comuns, você ter um espaço de barganha, né? Então, ó, então faz o seguinte: a gente abre mão aqui dessa, a gente atropela essa decisão sobre a voz final, mas para ser legal, para não entrar em conflito, para não parecer que o legislativo, uma casa está contra a outra, vamos deixar essa aí das regras que continuam valendo para os cidadãos da União Europeia. Né? Então é aquela coisa, você aprova uma coisa sabendo que ela não vai dar certo, porém para fazer outras darem certo. E além disso, uma comissão, um relatório da Câmara dos Lords, divulgado no último sábado, determina que o Reino Unido poderá deixar a União Europeia sem obrigações financeiras, caso, mesmo que não haja acordo, ao término dos 2 anos de negociações. A Subcomissão Parlamentar de Assuntos Financeiros da União Europeia diz que não há previsão legal, caso as negociações elas não terminem em um acordo após 2 anos, o Reino Unido, em última instância, poderia sair de forma unilateral sem precisar fazer contribuições financeiras e sem nenhuma obrigação de manter a máquina da União Europeia, mesmo sem acordo. O texto diz que essa situação não seria desejável para o restante dos Estados-membros, porém, não há previsão legal. No caso, alguns lordes e alguns representantes da União Europeia disseram que essa é uma interpretação questionável e que isso poderia ir a tribunais, né? De que, se não houver acordo, o Reino Unido fica ali preso, digamos assim, até ter um acordo final. Ou seja, nesse preso, ter que manter as suas obrigações financeiras como membro da União Europeia. Então vamos supor, né, que a Theresa May consiga acionar o artigo 50 ainda em março de 2017. Aí chega março de 2019, não teve acordo. Porém, em abril de 2019, tem lá, os Estados-membros têm que fazer um financiamento em relação a compra de caviar para os funcionários em Bruxelas. Vamos colocar uma coisa bem caricata aqui, tá? É apenas uma brincadeira. E aí cada Estado-membro tem que dar R$10. O Reino Unido vai ter que dar os seus R$10, segundo a União Europeia. Segundo o Reino Unido, após 2 anos, tendo acordo ou não tendo acordo, o Reino Unido não precisa dar os R$10. Então é mais ou menos isso.
Atravessando o Canal da Mancha, a gente chega à França.
Nesse caso, nós tivemos a renúncia do Thierry Soler, que era o porta-voz do François Fillon, candidato dos republicanos à presidência francesa, que né, para os nossos ouvintes, né, já sabem disso, mas caso você ainda não seja ouvinte, caso você esteja ouvindo isso de butuca no busão, porque outra pessoa do seu lado está com o fone de ouvido muito alto, ou porque você é um ouvinte novo, o Fion ele está sofrendo com uma série de polêmicas por cargos fantasmas que envolveriam seus familiares. E como um dos nossos ouvintes que reside na França nos esclareceu, o problema não é empregar familiar, o problema é o cargo fantasma. Né? É nepotismo, tudo bem. Agora, cargo fantasma não pode. No caso, o Fion teve aí o seu porta-voz, renunciou. O partido, os republicanos, assim como as principais lideranças do partido, se encontraram, fizeram uma reunião de emergência para reiterar o seu apoio ao Fion, porém, horas antes dessa reunião de emergência, o ex-premier Alain Juppé, que foi derrotado nas primárias do partido, que a gente comentou aqui no programa na época, afirmou que não concorreria às eleições presidenciais caso o Fion decidisse sair da disputa. Então, essa reunião que garantiu o apoio ao Fion, na verdade, pode ter sido uma reunião que falou: olha, a gente não tem opção, o Juppé não quer, então vamos com o cara mesmo, não tem muito o que fazer, coisa tá ruim, então vai com ele mesmo. Tanto que, assim, as últimas pesquisas colocam o Fion em terceiro, nos melhores dos cenários. Em primeiro, nas intenções de voto, está a Marine Le Pen, com 27%, e em segundo, o Macron, com 24%. O Macron é um candidato centrista. Porém, nos cenários, no segundo turno, o Macron seria vencedor. Né? Mas, enfim, ainda tem chão, né? As eleições são apenas em meados de abril, ainda tem um mês, mais de um mês, na verdade. Né? O primeiro turno é, salvo engano, 23 de abril. Então, a situação para o Fion, no caso, fica um pouco complicada. Por quê? Porque o próprio partido denota não confiar muito nele, porque se sai a notícia que o partido fez uma reunião de emergência, já pega mal. Aí o porta-voz dele, um cara que deveria ser fiel a ele, digamos assim, deveria, fiel não, mas deveria ter uma boa relação com ele, renuncia. Um dos partidos que costuma ter coalizão com os republicanos retirou o seu apoio ao Fion, o partido UDI, União de Democratas e Independentes, que colocou que pediu que os republicanos, se os republicanos apontarem outro candidato, eles voltam à coalizão, se não. E aí o Fion agora está se sentindo traído, está se sentindo desolado, está se sentindo sozinho, ele quer um abraço. Ele acusou seus aliados de serem sem vergonha e sem orgulho, né, esses aliados no caso da UDI, e abro aspas para o Fion, mas assim, ele deu uma indireta no próprio partido dele. Vão deixar que as paixões do momento se coloquem à frente das necessidades da nação? Vão deixar que os interesses de panelinhas e manobras passem por acima da grandeza e da coerência de um projeto adotado por 4 milhões de pessoas? Eles me atacam em todos os lugares e eu devo, em consciência, ouvir vocês, essa imensa multidão me sustentando. Mas também devo me questionar sobre aqueles que duvidam e que abandonam o barco. Eles têm uma responsabilidade imensa como eu. Então ele tá aí, né, se sentindo sozinho, desolado, quer um abraço, quer um afago, né? Então, se você gosta do Fion, mande aí seu e-mail de prestígio a ele, mande nudes, não sei. Mas a situação na França fica muito clara, que o Partido dos Republicanos fica bastante enfraquecido, né? Porque se você, nas primárias a gente comentou isso, o Sarkozy levou uma porrada no primeiro turno, o Sarkozy que era visto como um nome importante do partido, mas foi rejeitado pela população. Agora, o candidato que foi decidido não é unanimidade sequer dentro do partido, então abre aí caminho para uma corrida entre os outros candidatos, principalmente.
Agora a gente cruza o Reno e chega na Alemanha.
No caso, né, nesse cruzar o Reno, cruzando o sentido França-Alemanha, né, que faz muito tempo que não acontece nesse sentido, né? Mas, né, a última vez foi sentido Alemanha-França. Quer dizer, os americanos cruzaram o sentido Reno, o sentido França-Alemanha, mas... brincadeiras à parte, né, brincadeiras de Segunda Guerra Mundial, justamente para dar o teor aqui da notícia, em que o Erdogan, no final de semana, acusou a Alemanha de práticas nazistas, né. Esse seria o tema principal do bloco, porém, como tinha muita notícia europeia, aí a gente acabou achando melhor fazer esse giro europeu completo, né, falar das relações entre a Alemanha e Turquia. Né, como a gente inclusive comentou no último programa, o governo alemão cancelou comícios em que seus ministros fariam campanha dentro da Alemanha sobre a reforma constitucional do referendo que está por vir. Né, nós teremos um referendo no mês que vem na Turquia, sobre a reforma constitucional, aquela que dá mais poderes ao Erdogan, dá mais poderes, centraliza mais o poder executivo no presidente turco. Teoricamente, a Turquia era para ser aí um semi-presidencialismo, parecido com a França, em que o premier também tem bastante funções. Porém, nesse caso, vai ser uma inversão, né? Lembrando que o Erdogan deu aquele grande exemplo, né? Ah, perguntaram para ele, me fale um lugar em que um presidencialismo forte deu certo, foi positivo. Ele falou, Alemanha de Hitler. E agora ele usa novamente o exemplo, né? Ele cai na lei de Godwin, acusando a Alemanha de práticas nazistas. A Alemanha proibiu esses comícios sob alegação de questões de segurança, né, que poderiam reunir multidões. Lembrando que nós temos, né, a maior comunidade turca fora da Turquia, fica na Alemanha, e calcula-se que 1,4 milhão de pessoas que residem na Alemanha podem votar no referendo. É muita gente, né? São muitos votos que interessam o Erdogan. Né? E aí eu abro aspas aqui para o Erdogan, que disse em Istambul no evento da campanha: Alemanha, você não tem qualquer relação com a democracia e você deveria saber que suas práticas atuais não são diferentes da do partido nazista. Eu pensava que a Alemanha havia abandonado práticas nazistas há muito tempo. Estávamos enganados. Vocês nos falam sobre democracia, então não permitem que nossos ministros falem no país. Sendo que, assim, se você estudar um pouquinho de federalismo, você vai ver que o federalismo alemão é talvez um dos mais equilibrados que tem. Assim, óbvio, não existe democracia perfeita, né? O 100% democracia seria democracia direta. Mas o federalismo alemão, ele é muito bem balanceado, ele tem checks and balances, ele tem representatividade em vários níveis, né? Desde do nível mais regional até o nível federal. Então, chega a ser bizarro o Erdogan falar esse tipo de coisa, né? E, obviamente, isso não foi muito bem recebido na Alemanha. E, no caso, o porta-voz da Merkel colocou que esse tipo de declaração só serve para banalizar o sofrimento daqueles afetados pelos crimes nazistas contra a humanidade e que foram particularmente infelizes em razão dos muitos fatores em comum que ligam os dois aliados. O que o governo alemão quis dizer com isso? Olha, a maior comunidade turca fora da Turquia está na Alemanha. A Alemanha é um dos principais parceiros econômicos da Turquia, um dos principais parceiros políticos da Turquia. Então, se vocês ficarem de mimimi com a gente, no fim das contas, quem pode se complicar são vocês, né? Que a gente tem... nós somos aliados e deveria ser uma coisa interessante para vocês. Lembrando que essa relação já estava azedada, porque semana passada nós tivemos o problema de um jornalista turco-alemão que foi preso na Turquia. E aí, finalmente, a Merkel se comprometeu ontem, quinta-feira, dia 9, trabalhar por uma reaproximação com a Turquia, porém, insistiu no respeito aos valores democráticos e insistiu aí num pedido de esclarecimentos da Turquia. abro aspas para Merkel perante o seu parlamento. Embora agora a situação seja difícil, não nos beneficia geopoliticamente, em matéria de política externa e de segurança, deixar a Turquia, um parceiro dentro da OTAN, se afastar ainda mais. Lembrando que a Turquia também tem aquela questão dos refugiados, né, que já falamos bastante no programa aqui, que a Turquia usa os refugiados basicamente como uma moeda de troca, uma chantagem perante o Ocidente. E finalmente, também ontem, nós tivemos 7 feridos em Düsseldorf.
Já é o segundo ataque em Düsseldorf, né?
Não me lembro. Aquele que foi dentro de um trem foi em Düsseldorf também?
Se não me engano, sim.
Pode ser, é possível. No caso, nós tivemos 7 pessoas feridas por um homem armado com um machado. E segundo a polícia alemã, ele é de origem ex-iugoslava, da cidade de Wuppertal, que fica a 35 km de Düsseldorf, e teria problemas psicológicos, teria problemas psiquiátricos. Dizer que ele é de origem iugoslava não quer dizer muita coisa em relação à religião dele, porém é possível sim que ele seja muçulmano, porque lembrando, né, que no caso do ex-iugoslava, nós temos os kosovares e os bosniacos como populações tipicamente muçulmanas, né, então muita gente ficou especulando sobre isso. Porém, no caso, a cidade de Wuppertal também tem uma grande comunidade sérvia, que costumam ser ortodoxos.
E só me corrigindo, o ataque do ano passado foi em Würzburg.
Würzburg, Düsseldorf, tudo nome de zagueiro. Mas então tá aí, enquanto estamos gravando na tarde de sexta-feira, não temos mais notícias, aparentemente ninguém morreu, 3 pessoas foram internadas em estado grave, porém ninguém faleceu e ainda não se sabe de mais coisas sobre o agressor.
Agora a gente cruza os Alpes, Felipe, e chega na Itália.
Agora a gente paga de Aníbal e cruza os Alpes, onde nós temos 2 notícias aqui interessantes, né? A primeira é que a Itália criou na quarta-feira, o fisco italiano, um novo imposto fixo anual de 100 mil euros voltado para cidadãos estrangeiros com patrimônios elevados. O que a Itália quer fazer? Ela quer manter os milionários que moram na Itália, ela quer atrair milionários de outros países, como foi o caso, por exemplo, do Gerard Depardieu, que depois que o François Hollande fez uma política, né, aumentou a alíquota do imposto para ali a faixa de riqueza do Depardieu, ele pegou e se mudou para a Rússia, né? Virou cidadão russo, disse que adora a Rússia e tudo mais, mas principalmente quer atrair eventuais milionários que queiram sair do Reino Unido e continuar na União Europeia, né? Então, o que acontece? Você cria aí um imposto, ela vai beneficiar indivíduos que residiram no exterior por pelo menos 9 períodos fiscais nos últimos 10 anos, ou seja, italianos que deixaram o país não serão inclusos, e milionários que residem no seu país também não estão inclusos, né? No caso, é se o Gerard Depardieu quiser ir para a Itália. Eu imagino que o Gerard Depardieu deve preferir a Itália do que a Rússia, né? Mas quem sou eu para saber do que ele gosta? Sei que ele gosta de vinho. Mas, no caso, então é principalmente atrair os milionários do Reino Unido que queiram continuar aí na União Europeia. Então você tem uma alíquota de imposto mais baixa, você se muda lá para a Itália, junto você vai levar sua grana, vai pagar um imposto menor do que comparável a outras regiões da União Europeia. Então a Itália quer aí atrair investimentos e milionários para o seu país. E ao mesmo tempo, o projeto que já havia sido aprovado na Câmara foi aprovado pelo Senado italiano ontem, ontem, quinta-feira, dia 9, e vai para aprovação do Executivo, um projeto que prevê a concessão de benefício assistencial entre 400 e 400 euros mensais a famílias de baixa renda. Cerca de 400 mil famílias podem ser beneficiadas. Para receber o benefício, a família tem que ser de baixa renda, ter pelo menos um filho menor de idade, e isso foi aprovado por 138 votos a favor, 71 contrários e 21 abstenções. Em outras palavras, a Itália está aí colocando o Bolsa Família para suas famílias de baixa renda com crianças em idade estudantil.
Agora vamos para o leste da Europa, primeiramente na Hungria.
Na Hungria nós tivemos, a gente já comentou aqui algumas polêmicas do governo húngaro, né? Que é um governo de vertente nacionalista, de vertente eurocética, governado pelo Viktor Orbán, que também sofre acusações de ser basicamente um neonazista. Nós tivemos a questão de relação aos judeus, que já mencionamos aqui no programa. E quem acusa ele de ser antissemitista, de ser antissemita, de políticas antissemitistas, não somos nós, é a comunidade judaica. Então é bom deixar isso claro, né? No caso, o Parlamento da Hungria aprovou na última terça-feira, dia 7, uma lei que ordena a detenção de todos os solicitantes de asilo que se encontram no país, incluindo crianças, durante todo o tempo que durar a avaliação de seus casos. O governo tem a maioria absoluta dentro da Hungria e a legislação estará vigente apenas quando estiver ativo o chamado estado de alerta por emigração em massa. Atualmente estariam apenas 400 solicitantes de asilo dentro da Hungria, o que não garantiria, digamos assim, esse estado de alerta. Porém, o estado de alerta está colocado até setembro. E o Orbán disse que ele considera a imigração como um cavalo de Troia do terrorismo. Então, basicamente é o seguinte: se uma pessoa chegar na Hungria pedindo asilo, ela vai ser detida, muitas vezes inclusive detidas em contêineres cercados por grades, até que o seu caso seja avaliado. Essa política não é exatamente muito humana, né? Então fica aí uma reflexão aí para os nossos ouvintes. No caso de 2015, mais do 1,3 milhão de pessoas que entraram na Europa em 2015, 177 mil solicitações foram feitas na Hungria. No ano passado foram 29 mil e nesse ano, entre 1º de janeiro e o dia 5 de março, segundo a Acnur da ONU, 1.021 solicitações. Nesse período, nesses números, a Hungria concedeu estados de refugiados a apenas 4.748 pessoas. Óbvio que muitas dessas também passavam apenas pela Hungria e iam para outros destinos dentro da União Europeia. Porém, convenhamos, você confinar pessoas a contêineres não é exatamente uma política muito humana.
E muitos desses refugiados que chegavam à Hungria passavam pela Grécia, né? Que é da onde a gente tem a próxima notícia.
Exatamente, meu caro Matias. A Grécia não teve acordo nessa semana entre os representantes dos credores da Grécia, que passaram os últimos 10 dias em negociações com o governo Tsipras, e foi anunciado que não teve um acordo, não foi chegado a um consenso. Porém, todavia, entretanto, foram acordadas algumas medidas entre Grécia e FMI, que já serão válidas nas próximas semanas, quando teremos também novas reuniões para negociar a dívida total da Grécia, né? O resgate dessa dívida é de 86 bilhões de euros e, no caso, nós temos uma parcela de 6 bilhões que vence em julho próximo. No caso, o governo de Tsipras defende as negociações trabalhistas coletivas e setoriais, coisa que o FMI não aceita. E o FMI também pede mudanças na legislação grega, como em relação a questões trabalhistas, inclusive questões de demissões coletivas e revisões de aposentadoria e cortes no chamado, né, superávit primário. Então nós temos aí uma negociação bastante técnica, porém que não, justamente por isso, não vai chegar num resultado num curto prazo, não vai chegar num resultado tão cedo. Porém, pelo menos um prazo nós temos, que é esse de julho, para ver como é que vai ficar a situação grega dessa parcela, digamos assim.
E no todo, né, Felipe, mais uma notícia em relação à União Europeia.
Nós temos aí, em relação à União Europeia como um todo, a criação do primeiro comando militar unificado do bloco. Foi batizado de Planejamento e Condução de Capacidade Militar, que vai ser baseado justamente em Bruxelas, terá o seu quartel-general, será formado por 30 pessoas designadas pelos integrantes da União Europeia, vai ser formado designados de ministros de defesa e de relações exteriores, e vai cuidar de missões militares não executivas, ou seja, missões militares que sejam de observação, que sejam de cooperação, como as que ocorrem atualmente da União Europeia dentro do Mali e na Somália. No caso, é bom lembrar que o tripé histórico da União Europeia, né, Itália, Alemanha e França, é favorável a uma maior cooperação militar dentro da União Europeia como uma espécie de substituição da OTAN, né? A União Europeia poder viver sem a OTAN. Já outros países, especialmente os países do leste europeu, que são membros, integrantes recentes, tanto da União Europeia como da OTAN, como Polônia e Romênia, são contra esse tipo de projeto, pois eles preferem, eles creem mais na OTAN, por uma questão bem pragmática, de hard power, na verdade. Olha, os Estados Unidos é a potência militar global, nós estamos aqui perto da fronteira com a Rússia, nós temos um histórico de relações da questão soviética, um histórico até mais antigo no caso da Polônia, então a gente só vai se sentir seguro se a gente tiver o principal muque do mundo do nosso lado. Se a gente tiver só França, Itália e Alemanha, a gente não vai ficar seguro, confiante. E além disso, nós também tivemos um encontro em Versalhes, na França, das lideranças de França, Alemanha, Itália e Espanha, para criar uma proposta, né, para um esboço de uma proposta, digamos assim, de uma criação de um processo de diferentes passos, diferentes velocidades para a integração da União Europeia. Então você, justamente como uma reação, né, ao Brexit, e como uma, talvez até mesmo uma prevenção em relação à eleição francesa, né, que se a Le Pen vencer, a França é um dos principais pontos de apoio da União Europeia, que seria o seguinte: algumas pessoas reclamam, algumas pessoas colocam que vem a União Europeia como uma integração que está ocorrendo de forma muito rápida, como uma integração que está passando por cima da soberania dos países, por cima da soberania dos estados nacionais. Então você criaria ali diferentes planejamentos de velocidade. Olha, quero ser um membro total da União Europeia, assim, em questão de meses eu quero adotar o euro, a bandeira da União Europeia, o hino da União Europeia, que é time União Europeia, até o plano, olha, eu quero fazer parte da União Europeia, mas bem devagarzinho, assim, eu quero adotar um passo a cada ciclo eleitoral, a cada década, não sei, alguma coisa assim. Então você criar um projeto de diferentes velocidades que agrade os diferentes estados, parte da União Europeia.
Passemos agora para as efemérides semanais.
A semana na história.
6 de março de 1817, há exatos 200 anos, tinha início a Revolução Pernambucana.
A Revolução Pernambucana que foi talvez a primeira revolução brasileira, né? Que, querendo uma separação no estabelecimento republicano, de separação de Portugal, no caso, né? E que se tornou uma revolução além do estágio conspiratório, né? A Inconfidência Mineira tem esse nome por conta, né, de ter sido uma conspiração, mas a Revolução Pernambucana foi além, né, uma das, também conhecida como Revolução dos Padres, teve uma das suas principais lideranças, o Frei Caneca, e além disso, né, semana que vem nós teremos o aniversário de Recife, então são duas datas aí próximas e interessantes, mas 200 anos da Revolução Pernambucana.
E teremos novidades no Fronteiras Invisíveis do Futebol, então aguardem. E queria mandar um abraço também para o Celso Ishigami, o host do podcast 45 Minutos, que na última segunda-feira fez um exercício de imaginação sobre o que aconteceria se Pernambuco fosse um estado independente do Brasil desde 1817. E citaram a gente no começo do programa, lembrando da questão das eleições em Gâmbia, né, da polêmica em Gâmbia, porque seria uma configuração semelhante, né? Se Pernambuco fosse separada, seria similar a Gâmbia e Senegal, Brasil e Pernambuco. 7 de março de 1917, há 100 anos, ocorria a Revolução de Março na antiga Rússia.
A Revolução de Março, que na Rússia foi em fevereiro, né? Porque eles usavam o calendário juliano ainda. E foi a revolução que de fato derrubou a monarquia. Aí você colocou o governo provisório republicano, que aí nós tivemos o racha entre mencheviques, bolcheviques, os realistas e os diversos outros movimentos. E aí, no fim do ano, tivemos a Revolução Bolchevique, ou o Outubro Vermelho, se preferirem, que é em novembro no nosso calendário, que instaura o governo bolchevique leninista. Porém, a revolução que derruba o czar abdica na semana seguinte, ou seja, semana que vem vai fazer 100 anos da abdicação do czar Nicolau II, a revolução que derruba o czar é a Revolução de Fevereiro de 1917. Só que instaurou um governo provisional republicano, e um dos principais temas do racha não é metodológico, não é revolucionário, não é comunismo. Era uma questão bastante pragmática, bastante empírica, que era a continuidade ou não na guerra, né? Os mencheviques queriam a permanência do Império Russo na guerra, porém, isso estava levando a Rússia a um cenário uma destruição social, do tecido social gigantesca, porque estamos falando aqui de milhões de mortos, milhões de feridos, milhões de alistados, mulheres que foram para as fábricas, mulheres que foram tinham que agora ser responsáveis pela renda da família, pela morte dos homens, milhões de prisioneiros de guerra, perdas territoriais, derrotas humilhantes na mão do Império Alemão. Então, o principal tema não era nada revolucionário, era bem pragmático. Olha, a gente vai continuar na guerra ou não? E por isso que gera aí o racha, digamos assim, entre os grupos da Revolução.
6 de março de 1957, 60 anos atrás, ocorria a independência de Gana.
Gana, que é um dos primeiros países da África a se tornar independente, e tem inclusive uma linhagem de pensamento em Gana sobre denúncias do colonialismo, no caso que o Matias falou bastante no nosso Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a descolonização da África. Então fica aí a sugestão e o alto jabá para quem quiser saber mais de história africana e das independências. A gente tem um programa só sobre isso. Lembrando que o Fronteiras Invisíveis, não precisam ter preconceito, ele não é um programa sobre futebol, ele é um programa sobre história.
Bueno, passamos agora para o match, no qual analisaremos o discurso de posse de Aloísio Nunes como chanceler.
Match!
Bem, Felipe, semana passada a gente puxou a capivara, né, do Aloysio Nunes, mas hoje a gente vai ver, a partir do discurso dele, né, qual que são as perspectivas para a política externa do Brasil.
Lembrando, né, sempre que a gente fala disso, né, é curioso, a gente está falando da segunda posse diferente na história do podcast de um chanceler, e no Xadrez Herbal tem texto sobre a posse do Mauro Vieira, sobre a posse do Figueiredo, ou seja, a quarta posse que o Xadrez Herbal em sua curta existência cobre. Né? Se o Xadrez Herbal tivesse sido criado quando o Lula assumiu a presidência em 2002, ainda não teria tido nenhuma, a gente já está na quarta. E como eu sempre menciono nessas ocasiões, tem lá o discurso na íntegra no site do Ministério de Relações Exteriores. Se você não quiser assistir, se você não quiser ouvir, tem a transcrição, tem o texto, caso você queira ler, porque obviamente aqui a gente tem que dar uma resumida, não dá para passar por tudo, né? Bem, o Aloysio Nunes, assim, ele, um dos eixos, né, do discurso dele foi a brodagem, né? Vamos usar um conceito não muito acadêmico, né, mas é o conceito de brodagem, né, porque em diversos momentos colocou sua amizade com Serra, ou então colocou proximidades biográficas com Serra, né? Então ele fala que, assim como Serra, passei anos da minha vida no exílio sob a proteção do Alto Comissário das Nações Unidas para os refugiados e apátridas, né? E aí ele coloca isso no contexto de que o Brasil seja uma terra de asilo, né, dotado de um estatuto de refugiados, de cuja elaboração tive a honra de participar. Então, a introdução, ele coloca que é amigo do Serra, que confia no Serra, que vai seguir o grande trabalho do Serra. Um dos eixos foi isso da brodagem. O segundo eixo, né, eu vou mudar aqui um pouco a ordem da argumentação, inclusive, para casar com os assuntos, foi esse da questão de colocar o Brasil como um país de vanguarda, como em questões de refugiados, de direitos humanos, o Brasil ser um país de asilo, aprimorar práticas para facilitar a vida de quem nos quer visitar. Ele coloca justamente o contraste, né, um contraste histórico, facilmente constatável, né, colocando que a nova lei revoga dispositivos herdados do período autoritário. Então ele coloca uma importância do Brasil como um país americano, ou seja, destinos de imigrantes e refugiados, e como um país também destino de turismo, né, que pode contribuir aí com a economia, com questões econômicas. Então, isso eu achei muito interessante e digno de muitos elogios. E esperemos que não seja apenas discurso. E no caso do Aloysio Nunes, dá para dar um voto de confiança, porque independente do que você sinta em relação ao Aloysio Nunes, caro ouvinte, né, a gente falou no último programa, né, o Matias lembrou muito bem, que o atual projeto da questão de imigração, da nova lei de imigração, é dele. Continuando, ele colocou a sua proximidade do tema, como a gente fez no último programa também, né, que foi presidente da Comissão de Relações Exteriores, de que ele já tem já tem uma proximidade com o assunto, com a pasta, que o Itamaraty vai continuar a ser o Ministério Central na defesa e promoção dos interesses nacionais, e que aí, por conta dessa proximidade, ele vai contem com o meu empenho para valorizar as carreiras do serviço exterior brasileiro, bem como as demais categorias de servidores do Ministério, nos limites angustiantes das atuais restrições orçamentárias. Ou seja, aquela argumentação de que político de calibre grosso serve para trazer grana para o barco, né? Então ele mesmo colocou isso no seu discurso. Porém, os eixos do seu discurso, os eixos externos, digamos assim, do seu discurso, foram muito parecidos com o discurso do Serra.
É uma continuidade, né? São dois nomes muito parecidos, né? Até acho que a escolha tenha sido nesse sentido.
Então, só que me pareceu, talvez pela escolha de palavras, talvez pela proximidade com o assunto, talvez por menos ambições políticas do que o Serra, não sei, podemos especular os motivos, porém, se eu tiver que botar dinheiro, é esse último, na verdade. O discurso do Aloysio Nunes foi mais refinado, mais lapidado. O discurso do Aloysio Nunes, ele, como linha mestra, né, a gente está falando aqui desses eixos, né? Então, como linha mestra, é parcerias econômicas e a política externa como uma ferramenta de desenvolvimento de economia interna, que é um raciocínio corretíssimo, que a gente sempre repete aqui, e infelizmente é um aspecto ainda subconsiderado na discussão política brasileira. E junto com tudo isso, a questão do multilateralismo. Olha, queremos ter parceiros multilaterais de comércio, queremos ter parceiros no mundo inteiro, queremos ter parceiros onde for possível. E aí, nesse âmbito, por que eu digo que a fala dele é mais refinada? Porque ele, basicamente, ele cita quase todos os parceiros possíveis e imagináveis. Ele cita Mercosul, cita o Caribe, cita Rússia, cita Europa, cita Japão, Coreia, China, Índia, Indonésia, África, elogiando a presença brasileira na África nos últimos anos, colocando que a África cresceu nas últimas décadas quase o dobro do que a América Latina, colocando que a África, ele pretende visitar a África ainda nesse semestre. Então, assim, uma valorização de uma escola de política externa que vem basicamente desde o período Oswaldo Aranha, desde o governo Vargas, que muita gente erroneamente identificava como política externa ideológica do PT, porque nos governos Lula, de fato, nós tivemos uma maior aproximação com a África. Só que a presença brasileira na África sempre foi enorme. Eu sempre faço muita questão de lembrar, o primeiro país do mundo a reconhecer o governo comunista de Angola, a Angola independente, foi o governo Geisel, o governo, junto com o governo Médici, mais autoritário anticomunista dentro do Brasil. Então, assim, a aproximação Brasil-África, ela sempre foi muito forte. E ele menciona isso, ele elogia isso, coloca que vai visitar a África. Então, ele coloca os laços econômicos, comerciais, multilaterais, cita o Oriente Médio também. Ele coloca os laços econômicos, comerciais, com uma vasta gama de possibilidades, como seu eixo central. Ou seja, a ideia também serrista, né, do Itamaraty ser uma espécie como é que eu posso dizer? É que falar balcão de negócios parece pejorativo, mas não é a intenção de ser pejorativo, né? Ser um vendedor de vender a ideia Brasil, né? Vender, olha, investimentos no Brasil, turismo no Brasil, ou então empresas brasileiras estarem no seu país, aviões da Embraer e tudo mais. Tanto que ele, né, coloca aqui, ainda nesse terreno, a intensificação do trabalho de promoção comercial e promoção de investimentos, reforçado pela vinculação da Apex ao Itamaraty, foi uma prioridade central da gestão de José Serra, que tensionou manter intacta e levar adiante com todo empenho. Ou seja, uma mistura de prioridade de gestão externa com brodagem, essa citação. Né? Repito, onde ele podia citar o Serra, ele citava. Esse foi o tom. Esse foi o tom do discurso, um tom comercial.
E o Jefferson Nascimento fez um levantamento, né, das palavras que mais apareceram no discurso do Aloysio Nunes, e investimentos e negócios são muito frequentes, né?
Exatamente, né, que é o tema dele. Dentro do seu discurso, ainda no tema brodagem, ele faz um afago, dá um lado de citar o Aécio. Ele tive a honra de ser candidato a vice-presidente ao lado de Aécio Neves, esse extraordinário líder político, a quem sou ligado por amizade e admiração. Ele menciona o Temer também, que conheceu quando entrou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, nunca o perdi de vista, somos colegas da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo, convivemos juntos no governo Montoro. E aí tem um eixo muito interessante dele, que na verdade não é um novo eixo, né? Mas é uma... Teve uma fala dele muito interessante, que foi ligada justamente àquela questão de valorização do Itamaraty, dele já ter uma ligação com o tema. Então ele cita, por exemplo, Sinésio Sampaio Góes, que, autor do livro do Navegantes, Bandeirantes, Diplomatas, que ele é um diplomata, né, definição chamada Corpo da Pátria, cita o Barão de Rio Branco, ou seja, e ele faz isso para dizer que a sua política externa será de inseparável de questões internas e que a política externa ela é um interesse republicano, ela é, na verdade, uma política pública, né? Que, como nosso amigo Casarões brincou, né? O política externa é uma política pública, na verdade, uma revisitação do conceito de política externa é política de Estado, não de governo. Então, isso eu achei bastante interessante. Mas interessante por quê? Porque pro nosso ouvinte que pegar e for ler, muitas vezes ele vai passar direto aqui, Sinésio Sampaio Góes, quem é esse cara? Que Corpo da Pátria, blá, blá, blá. Continua, aqui, ele fala do Aécio. Aí o Aécio é um nome que chama mais atenção. Mas é um nome que, pro público interno do Itamaraty, é uma citação, é um teor que pro público interno do Itamaraty chama muita a atenção. Né? Chama... demonstra intimidade, digamos assim. É que nem se eu for fazer um discurso em alguma situação e pegar e citar o Matias e toda a sua família por nome e acabo demonstrando intimidade, entendeu? Então, isso é interessante. E aí, finalmente, ainda nessa questão da brodagem, ele coloca uma continuidade da política do Serra de vigilância das fronteiras, de vigilância do crime organizado, colocando que vai se reunir com o ministro da Defesa, o Raul Jungmann, para aumentar a cooperação entre Itamaraty e Ministério da Defesa. Só que, assim, nesse sentido, o Ministério da Defesa tem muito mais autoridade e muito mais proximidade com o Ministério da Justiça, né? O Itamaraty não tem tantas funções assim em relação a combate à criminalidade, né? Porque a gente pensa a fronteira, na verdade o que o Itamaraty faz é intermediar cooperações policiais e judiciais entre países. Então o que o Itamaraty faz é intermediar a conversa entre, vamos supor aqui, um chefe de polícia paraguaio e um chefe de polícia brasileiro. Mas, então esses foram os eixos principais do discurso. E aí logo depois do seu discurso, da transmissão do cargo, ele deu uma entrevista, né? Foi lá, atendeu alguns repórteres, e aí nós temos outra pauta curiosa, digamos assim, que foi o seguinte: na segunda-feira, dia 6, a Delcy Rodrigues, a chanceler venezuelana, que já mencionamos aqui algumas vezes, ela disse que o Brasil era uma vergonha mundial desde o impeachment da Dilma Rousseff e que todos os políticos envolvidos em algum escândalo que estavam envolvidos no golpe de Estado. E aí perguntaram para ele o que ele acha disso e ele respondeu: ela não tem importância. Nesse país dela, o mais importante são os carcereiros e não o ministro de Relações Exteriores. Ele que mencionou a Venezuela no seu discurso, quando ele falou do Mercosul. Ele coloca: não posso deixar de lembrar a preocupação cada vez mais presente com a escalada autoritária do governo venezuelano, que nos últimos anos esteve presente entre os grandes temas em debate. Queremos uma Venezuela próspera e democrática. E aí a Rodrigues rebateu no Twitter, colocando que o novo chanceler do Brasil começou o seu mandato com o pé esquerdo atacando a Venezuela. Enviarei a ele o ABC da diplomacia. Ele deveria se espelhar em seu antecessor, que deixou o cargo por acusações de corrupção. Não é a diplomacia de que os povos precisam. Então, assim, já houve aí uma troca de farpas. Porém, todavia, entretanto, O Aloysio Nunes, ele meio que coloca no discurso dele, pela ordem dos assuntos, a Venezuela é um assunto que me preocupa, que eu vou usar um tom forte, porém no âmbito do Mercosul. O Serra, ele vendia aquela imagem de Capitão América indo salvar a Venezuela. Né? Ou, para não parecer que Capitão América é uma inferência geopolítica, sei lá, Homem-Aranha indo salvar a Venezuela. Então, o Aloysio Nunes, ele, embora tenha usado um tom muito forte na entrevista, no discurso, ele pelo menos fica subentendido que a Venezuela não vai ser uma imensa prioridade, digamos assim, da sua política externa. E, finalmente, o Aloysio Nunes viajou à Argentina ontem, quinta-feira, dia 9, já se encontrou com a nossa querida Suzana Malcorra para conversar sobre a integração do Mercosul, conversar sobre as relações econômicas e comerciais entre os dois países e, principalmente, para implementar o plano de ação bilateral que foi assinado pelo Temer e pelo Macri em 7 de fevereiro, que a gente falou aqui no programa, e ele deverá ser recebido pelo Macri, porém, isso ainda não ocorreu enquanto gravamos aqui esse programa. E, finalmente, o chefe de gabinete do Aloysio Nunes vai ser o Eduardo Saboia, que, para quem não liga o nome à pessoa, para quem não se lembra, ele era o encarregado de negócios na Embaixada do Brasil em La Paz, que foi suspenso depois de ajudar, em 2013, o ex-senador boliviano Roger Pinto Molina, que estava asilado na Embaixada Brasileira em La Paz, a fugir para o Brasil, por terra, inclusive. O ex-senador boliviano foi, digamos assim, contrabandeado. Lembrando que o Brasil concedeu o asilo a um opositor do governo Evo, e ele não podia sair da embaixada por conta do governo Evo Morales, né? Então muita gente falava na época, o cara estava lá numa situação desumana porque o Brasil estava atendendo um desejo do Evo Morales. Não, é porque ele não tinha salvo conduto, então se ele pisasse para fora da embaixada ele era preso. Basicamente isso, por isso que ele teve que ser contrabandeado. E aí ele foi suspenso porque ele não... ele passou por cima da autoridade. A autoridade dele, em última instância, é a presidência da República, né? Aí ele foi suspenso, depois ele foi assessor do Nunes na Comissão de Relações Exteriores do Senado e agora vai ser o chefe de gabinete do Aloysio Nunes. Tem alguns materiais sobre o caso do Roger Pinto Molina em texto lá no site Xadrez Herbal para quem quiser ler, quem se interessar.
E só me corrigindo, o termo que mais apareceu não foi negócio e sim comércio, só para deixar claro. Negócio não aparece em nenhuma referência no discurso do Aloysio Nunes. Bem, agora no cheque, o Felipe vai para a Península da Coreia e também para o sul da China ali, para o Extremo Oriente, para falar sobre... porque a treta da semana foi nessa região.
Meu caro Matias, o caldo está engrossando de novo lá no Extremo Oriente. Na última segunda-feira, dia 6, a Coreia do Norte ela lançou 4 mísseis balísticos no Mar do Japão. Teriam sido disparados, né, da base de Chongcheng-ri, que é perto da fronteira com a China, e voaram por 1.000 quilômetros, caindo na zona econômica exclusiva do Japão. Lembrando que, né, nós temos 3 tipos de mar territorial, e o mais abrangente, o mais distante da costa, é a zona econômica exclusiva, porém, é, de certa forma, uma zona territorial japonesa. São águas internacionais, porém, cuja jurisdição, cujo uso econômico cabe ao Japão. Então, tanto que o primeiro-ministro japonês, o Shinzo Abe, chamou esse teste de uma ação extremamente perigosa. Nós tivemos uma reunião de emergência entre os militares sul-coreanos e, segundo o governo da Coreia do Norte, fazem parte das fortes medidas retaliatórias em reação aos exercícios militares anuais de Coreia do Sul e Estados Unidos. Dias depois, Japão e Coreia do Sul pediram e pressionaram a China para sanções e punições ao seu aliado. Lembrando que a China já fez uma sanção à Coreia do Norte esse ano, que a gente mencionou, interrompendo a compra de carvão mineral, tanto por razões ambientais próprias, mas também por questões econômicas. E a Coreia do Norte, ela depende bastante da exploração do carvão mineral, que é um carvão mineral de alta qualidade. Aí vamos falar primeiro em relação ao Extremo Oriente, ao Mar do Sul da China, já que a gente falou desse assunto, dos cachorros grandes, digamos assim, né? Por um lado, a China, ela anunciou, né? Saíram mais manchetes dizendo assim: China anuncia menor investimento em gastos militares em 7 anos. Por exemplo, essa é a notícia do El País, para essa notícia. Só que a China aumentou o seu orçamento de defesa em 7%. Isso é bem abaixo do que os Estados Unidos vai aumentar o seu orçamento de defesa, que vai aumentar em 10%. Porém, a China, ela tem aumentado os seus gastos de defesa basicamente nos últimos 15 anos, progressivamente. Ainda é um gasto bastante distante do orçamento militar dos Estados Unidos. O orçamento militar dos Estados Unidos é basicamente insuperável, né? O orçamento militar dos Estados Unidos hoje é de cerca de 600 bilhões de dólares, o que dá mais ou menos 1,8 trilhão de reais, né? O orçamento militar chinês fica em mais ou menos 460 bilhões de reais. Ou seja, é mais ou menos um quarto, digamos assim, do orçamento militar dos Estados Unidos. Só que, o que a China também tem feito, uma coisa que a gente já comentou aqui, é melhorar a qualidade das suas forças armadas, né? Historicamente, a China, ela seguiu uma escola, que era a escola militar soviética da década de 1950-1960. E a própria União Soviética passou a mudar isso, né, a partir de 1970, que era apostar na quantidade em detrimento da qualidade. Então, qual era a doutrina militar soviética na década de 60, num conflito contra a OTAN? Era colocar dezenas de milhares de tanques na fronteira com a OTAN e engatar a última marcha, e pelo menos um sobra até a costa francesa. Né? Óbvio, tô caricaturando aqui, mas era um investimento baseado em números. E eram tanques, no caso, né, para ficar nesse exemplo, de menor qualidade, do que, e mais barato, consequentemente mais baratos do que os seus correspondentes ocidentais. E a China, ela seguia essa política até basicamente o início do século XXI. A China passou a mudar essa política no começo, mais ou menos na virada da primeira década, né? Ela passou a diminuir um pouco as suas forças armadas para focar no treinamento e não na quantidade. Passou a investir em equipamentos de alta tecnologia. Então, por exemplo, se você olhar, né, se você entrar em qualquer desses sites que tem informações sobre números de forças armadas, tipo o Global Security, vários desses, que costumam ser o CIA Factbook, alguma coisa assim, até alguns anos atrás, a China, ela mantinha ainda em ativa caças, jatos da década de 50, 60. Por quê? Porque a ideia é ter o maior número possível, então não é porque chegou um novo que a gente vai tirar o antigo. A partir dos últimos anos, isso começou a mudar, né? Começou a investir em equipamentos de ponta. Então, a China, ela tem passado por uma mudança militar, e apesar do que as notícias dizem, a China aumentou a sua o seu gasto militar, ao contrário do que a manchete diz, melhor dizendo. Se você ler só a manchete, você vai achar que a China tá diminuindo os seus gastos militares ou controlando-os, quando não é verdade. A China também propôs, na quarta-feira, uma dupla negação, né? A Coreia do Norte suspende o seu programa de mísseis e os seus testes nucleares em troca do fim dos exercícios militares anuais de Estados Unidos e Coreia do Sul. Os Estados Unidos também não aceitou, rejeitou isso, até porque isso seria, para os Estados Unidos, né, seria visto como uma cessão, uma chantagem, digamos assim. Olha, a Coreia do Norte lançou uns mísseis, tá, disse que tá bravinho, então a gente vai lá e atende eles. Então não, a China propôs isso, os Estados Unidos negou. Ainda, agora saindo da China, indo para o outro cachorro grande da região, os Estados Unidos, né, antes que alguém fale, mas os Estados Unidos não é da região. Primeiro, os Estados Unidos, além da sua presença militar na região, que você pode criticar, concordar, discordar ou não, mas o fato que ela existe, os Estados Unidos tem uma das maiores costas do Oceano Pacífico. Né, então, a região ela é de interesse estratégico dos Estados Unidos desde o final do século XIX, já falei disso algumas vezes nos últimos programas, e se tem uma coisa que é interessante nos discursos, na nova política do Trump, é que resgata um pouco essa discussão sobre a importância da bacia do Pacífico para os Estados Unidos. Mas no caso, na segunda-feira, os Estados Unidos anunciou que vai começar a montagem de um escudo antimísseis na Coreia do Sul, o que é visto como uma forma de conter mísseis da Coreia do Norte, mas, em última instância, aborreceu China e Rússia. Porque China e Rússia, que têm os principais arsenais de mísseis da região, a Rússia constantemente protesta contra os escudos antimísseis na Europa, dizendo que os Estados Unidos podem ter seus escudos antimísseis, mas dentro do seu território. Colocar escudo antimíssil no território do outro e próximo da Rússia é uma forma de você fazer ali uma contenção unilateral de poder militar. E isso não seria apropriado. Tanto que, em retaliação, por exemplo, a China fechou uma rede de lojas sul-coreanas como retaliação ao governo da Coreia do Sul por autorizar essa montagem desse sistema antimísseis. Além disso, é bom lembrar que boa parte do aumento do orçamento militar do Trump, a gente tem que falar disso um pouco mais especificamente algum dia, né, que vão ser 54 bilhões de dólares a mais, né, um aumento de 10%. Boa parte desse aumento vai ser para a Marinha dos Estados Unidos. E o que acontece? A Marinha dos Estados Unidos, né, ela tem 10 porta-aviões nucleares. O plano anunciado é de chegar esse número a 12, ou seja, construir mais 2 porta-aviões nucleares. E é importante lembrar que porta-aviões é um meio de projeção de força. Né? Porta-aviões não é para patrulhar a sua própria costa, não é para descobrir grupo terrorista, não é para fazer ações de inteligência, alguma coisa assim. Ele é um meio de projeção de força voltado especialmente para guerras entre entidades estatais. Você pode usar os porta-aviões para você fazer intervenções, para você fazer missões contra... missões antiterrorismo, por exemplo. Né? Tanto que a missão que matou Bin Laden decolou e pousou de um porta-aviões. Só que porta-aviões especialmente é um meio de projeção de força. E projeção de força no Oceano Pacífico, ainda por cima, já que é justamente no Oceano Pacífico em que tem um déficit, digamos assim, do número de porta-aviões dos Estados Unidos. Já que eles estão concentrados nos últimos tempos no Atlântico, e Mediterrâneo e região do Golfo Pérsico. Então, muito provavelmente, pelo menos um desses novos porta-aviões seria colocado no Oceano Pacífico como meio de projeção de força. Isso aumenta a retórica, a retórica belicista, isso gera também uma escalada de uma corrida armamentista que já ocorre, na verdade, né? Apenas agrava essa corrida armamentista. Então é importante ter em vista, não apenas... Porque o Trump falar aumento do orçamento militar não quer dizer muita coisa. Você pode fazer um aumento do orçamento militar para ter que cobrir, por exemplo, pensões de soldados mutilados. A questão é, esse orçamento militar também é anunciado junto de um programa de expansão da Marinha americana. E isso sim que é um problema. O orçamento militar por si só é um número. Né? Lembrando que, por exemplo, o orçamento militar brasileiro, 80% dele é gasto de pessoal. Seja salário, seja pensão, enfim. Então tem que ter isso em mente. Não apenas o aumento do orçamento militar, mas o anúncio de investimentos na Marinha dos Estados Unidos. E aí agora a gente vai para voltar para a Península Coreana, né? Falamos aí dos dois cachorros grandes para falar de uma coisa que tem relação, por mais que os nossos ouvintes, né, possam estar no primeiro momento, eu vou explicar, vou tentar pelo menos explicar direitinho aí esse tabuleiro para os nossos ouvintes, que é a relação entre Coreia do Norte e Malásia. Né? Lembrando que foi na Malásia que o irmão do Kim Jong-un, o Kim Jong Gordinho, foi assassinado, né? Foi envenenado. A gente falou disso nos últimos programas. Um dos suspeitos que foi preso na Malásia era um cidadão norte-coreano e ele foi, no último dia 3 de março, foi deportado para a Coreia do Norte. Ele que era nacional norte-coreano. Ele foi deportado, segundo as autoridades, porque não possuía passaporte válido e foi proibido de retornar à Malásia. Então, isso é a primeira coisa. Só que nesse processo aí de extradição e nesse processo todo do assassinato, nós tivemos um início de um choque entre Coreia do Norte e Malásia, que nessa semana acabou se agravando. Por quê? Porque antes da extradição, o regime norte-coreano disse que não confiava nas investigações malaias e exigiu que o corpo fosse enviado à Coreia do Norte. Por sua vez, no dia seguinte, como represália às críticas do embaixador norte-coreano na Malásia, o governo malaio expulsou o embaixador Kang Chol, no dia 4 de março, da Malásia. E exigiu que o governo da Coreia do Norte pedisse desculpas pelas críticas à investigação sobre o assassinato. Então o embaixador foi expulso. Como reciprocidade, o que a Coreia do Norte fez? Expulsou o embaixador malaio em Pyongyang, que ambos receberam aí 48 horas para irem embora, para fazerem as malas, aí como a medida, né, o padrão protocolar. É na terça-feira, dia 7, a Coreia do Norte anunciou que nenhum cidadão malaio vai poder sair do país até que seja resolvida a crise diplomática e de investigação da morte do meio-irmão do Kim Jong Gordinho. Por sua vez, o governo malaio proibiu que cidadãos norte-coreanos saiam do país como retaliação e ainda saiu na imprensa local que a polícia local, a polícia malaia, acredita que 3 suspeitos da morte estão escondidos dentro da embaixada norte-coreana. Segundo a agência de notícias estatal da Coreia do Norte, o regime vai manter a proibição até que o incidente ocorrido na Malásia seja adequadamente resolvido e que a segurança dos norte-coreanos no país seja garantida. Então, você tem aí uma cisão diplomática e uma série de restrições de trânsito entre os dois países, entre nacionais dos dois países. E aí, o que acontece? Né? À primeira vista, isso pode parecer uma coisa quase insignificante para muita gente, né? Porque, o que é a Malásia? Né? Enfim, a Coreia do Norte ter problema com a Malásia é grandes coisas. Mas assim, primeiro, a gente tem que lembrar que a Malásia não é um país exatamente pequeno, né? Nós temos o hábito de considerar todo e qualquer país pequeno, porque o Brasil, né, é um país continental, né? A gente é muito mal acostumado nesse sentido, né? Mas a Malásia, ela tem, ela é entre os 50 países mais populosos do mundo e ela é uma das 30 maiores economias do mundo. Além disso, olha só, eu juro que eu vou chegar num raciocínio aqui, tá, gente? Além disso, mais ou menos 1/5 das pessoas que moram na Malásia são de origem chinesa. Calcula-se que mais ou menos 6,6 milhões de chineses vivam na Malásia. Principalmente, a Malásia é um país que está envolvido nas disputas territoriais do Mar do Sul da China, que eu já mencionei várias vezes aqui, às vezes de forma jocosa, às vezes nem tanto, que é onde pode começar a Terceira Guerra Mundial. Então, todas aquelas ilhotas, que é muito difícil descrever via áudio, né? Mas lembre-se, estamos falando de países que têm costas para o Mar do Sul da China, como própria China, Filipinas, Malásia, Vietnã, Tailândia, e principalmente muitas ilhotas. E aí você tem disputas pelo mar territorial,
ou seja, o mar que cada um vai poder explorar. E numa região em que nós temos reservas de petróleo, né, Indonésia, por exemplo, é um dos países que mais produz petróleo no mundo, é ali do lado. Brunei é um país que vive do petróleo. Então você tem a disputa da fronteira marítima e a disputa pela posse de pequenas ilhotas. Lembrando que essas ilhotas, nós temos as ilhas que a China está expandindo, né? A China está basicamente fazendo ilhas artificiais, colocando sistemas de mísseis, colocando armamentos, você pode fazer uma base aérea numa dessas ilhotas, né? E isso é parte, por exemplo, da geoestratégia dos Estados Unidos desde o final do século XIX, né? Com a ilha de Midway, anteriormente, era justamente um posto de abastecimento nas viagens até o Extremo Oriente. Depois ela se torna uma base aérea extremamente importante durante a Segunda Guerra Mundial e por aí vai. Então, é importante ter em mente que é uma região que a gente não vê as fronteiras, porque elas são marítimas, mas é uma região extremamente complicada no sentido fronteiriço. E aí eu disse que isso é difícil explicar por áudio, então fica a sugestão para vocês procurarem imagens no Google, alguns vídeos, enfim, que desenhem ali onde ficam essas ilhas, ou os traçados das fronteiras. Então a Malásia é um país que está presente em uma das principais disputas territoriais do século XXI. A Malásia tem, ela tem uma reivindicação, inclusive, das ilhas Spratly, que são aquelas ilhotas artificiais que eu acabei de mencionar. Só que a Malásia, por ter como seu principal parceiro econômico a China, uma grande parcela da população ser de origem chinesa, a Malásia, historicamente, evita conflitos com a China e tem boas relações com a China. Ao contrário, por exemplo, das Filipinas, que só começou a ter relações próximas da China recentemente com Duterte, mais por causa dos problemas com os Estados Unidos. A Malásia, ela tenta soluções negociadas, ela fez soluções negociadas com Brunei em 2009, para dar um exemplo. Ela tem uma fronteira terrestre com Singapura, que também causa tensões. Lembrando que Singapura é o único país independente a contragosto, né? Porque Singapura é uma cidade-estado que fazia parte da Malásia e foi expulsa da Federação da Malásia. Porém, o que acontece? Nos últimos anos, nós tivemos o assédio, digamos assim, a navios em águas territoriais malaias. E isso começou a azedar um pouco a relação entre a Malásia e a China, que historicamente é boa. Ela tem laços muito próximos, laços extremamente complicados, inclusive. Porém, nos últimos anos ela começou a azedar. A Coreia do Norte é uma grande aliada da China. Agora, quer dizer, aliada não, né? Ela é praticamente apadrinhada pela China. Agora nós temos um azedar entre Malásia e Coreia do Norte. Quando tem uma questão territorial extremamente sensível no meio desse perfil. E por que eu fiz aquele pequeno perfil da Malásia, falando de população e falando principalmente que é um país rico, né? Como um país que é uma das 30 maiores economias do mundo? Porque a Malásia, ela tem forças armadas extremamente modernas. Eu não estou dizendo, tá? Vamos deixar isso muito claro. Não estou dizendo que a Malásia vai invadir a Coreia do Norte, que a Malásia vai querer comprar uma guerra. A Malásia não tem armas nucleares, não tem mísseis balísticos, mas a Malásia, ela, digamos assim, tem como se defender. Ela tem aviões russos, por exemplo, Sukhoi Su-30, uma versão própria, extremamente moderna, encomendas de navios extremamente modernos em vários locais do mundo, né? Ela adota uma política, que é uma política muito inteligente, utilizada por vários países, que eram do chamado movimentos não alinhados durante a Guerra Fria, que ainda existe, mas hoje com menos importância, que é de você ter vários fornecedores de equipamento bélico, né? Então você compra armamento da Rússia, dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, para você não ficar dependente apenas de um bloco, apenas de um país. Então, assim, e principalmente, a Malásia, ela tem um acordo de mais de 40 anos, que se chama Arranjo de Defesa das Cinco Potências, que envolve cinco países da região que são da Commonwealth: Malásia, Singapura, Austrália, Nova Zelândia e Reino Unido. Ou seja, a Malásia, ela na região ela é um cachorro médio, digamos assim, né? Um cachorro pequeno, talvez, mas ela tem dentes afiados, tem amigos cachorros grandes e tem uma situação extremamente sensível que é pertinente à Malásia, também é pertinente à China, por consequência é pertinente à Coreia do Norte. Então um azedamento de relações entre Malásia e Coreia do Norte pode levar a um azedamento de relações entre China e Malásia, que pode levar a um problema enorme. Enorme. Então, por isso que é bom ficar de olho, né, nessa crise diplomática. Repito, não é alarmismo, não é Terceira Guerra Mundial, não tô falando que vai ter invasão, não é tabuleiro de war, alguma coisa assim. Ou então, jogo de estratégia, né, Command Conquer, que você destrói um prédio como se não fosse nada. Mas que é um assunto importante para prestar atenção. Repito, não é alarmismo nem nada, é só colocando que é um assunto mais importante do que pode parecer à primeira vista, já que quando, né, você vê lá uma manchete, Coreia do Norte, problemas com Malásia, você pega e não dá muita bola, né? Mas então é isso, né? Espero que tenha explicado razoavelmente bem aí para os nossos ouvintes.
Agora vocês ficam com a coluna da professora Vivian Almeida.
Gambito da Dama.
Olá, pessoal, vamos lá para a nossa coluna semanal, obviamente, nessa semana que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, apesar de eu particularmente achar que a comemoração não faz todo sentido quando a gente pensa na história desse dia, o que fez com que o dia 8 de março se tornasse o Dia Internacional da Mulher, mas o fato é que é com toda a carga política e com toda a carga de análise mais profunda que a gente pode se debruçar sobre esse tema e sobre esse dia específico. Nesse ano de 2017, essa foi uma data marcada por muitos protestos políticos e por muito envolvimento em vários lugares do mundo. O que é muito interessante se a gente parar para pensar na dicotomia que isso apresenta com relação à onda conservadora que a gente vê, que a gente vem vendo emergir em vários países do mundo, inclusive o nosso. Então, esse é um assunto... não sei se, na verdade, essa dicotomia, vou me permitir aqui fazer uma indagação enquanto eu falo, essa dicotomia própria, inclusive, da situação, né? Não sei se isso é uma surpresa, na verdade. Obviamente, quando você tem momentos muito extremos, você é mais propício a esse tipo de debate e embate. Bom, o fato é que esse dia tão marcado por análises, por protestos, por indagações, por formas de analisar a questão de gênero, traz à tona a necessidade de se debruçar sobre esse assunto. Aqui no Brasil a gente teve a épica gafe do presidente Michel Temer, quando ele reduz em alguma medida o papel da mulher na economia, falando sobre a questão do supermercado, enfim. É claro que isso é caricato, mas isso talvez revele um pouco dos dados que a gente observa com relação à desigualdade de gênero. Então, trazendo esse assunto para uma análise econômica, os dados indicam no Brasil e no resto do mundo que as mulheres em média têm mais escolaridade. A despeito disso, a gente ainda tem a desigualdade salarial. Em grande medida, isso é respondido pela estabilidade na carreira. Então, por exemplo, uma pesquisa recente com as 500 maiores empresas brasileiras indicaram que, em termos de estágio, as meninas entram em maior volume. Você tem mais estagiários do que estagiários. Mas quando você olha para os conselhos administrativos, para as diretorias e para os cargos mais altos, são predominantemente masculinos. Saiu um artigo na Harvard Business, a publicação da Harvard Business, falando sobre que 5% apenas das mulheres compõem conselhos administrativos. Se eu pego, por exemplo, a minha área, né, a docência em economia, alguns dos famosos centros, Rio, São Paulo, enfim, tem pouquíssimas mulheres. Em alguns nem tem, para falar a verdade. Essa semana saiu uma reportagem indicando sobre isso. E mais um dado curioso, quando a gente pensa em políticas que possam promover essa igualdade, talvez a mais emblemática delas seja a questão da licença parental, né? porque sabe-se que a mulher acaba tendo mais, a carga fica maior, né, dos cuidados com os filhos, quando nascem. É claro, obviamente tem uma questão biológica da amamentação, mas até depois do crescimento, a mulher acaba tomando mais a responsabilidade dos cuidados com os filhos. E recentemente saiu um estudo de uma pesquisadora da Universidade de Columbia, né, da Universidade de Columbia não, da NIU, que ela fala sobre, ela faz uma análise sobre o experimento que fizeram no mundo acadêmico dos pais, mães e pais, que tiraram uma espécie de ano sabático mais após o nascimento dos filhos. E o que se observou é que as mulheres utilizaram para a licença, né, para os cuidados com os filhos, mas os pais aumentaram muito sua produtividade, porque ficaram em casa, teoricamente, e com isso você acabou tendo um resultado um pouco melhor em termos de produtividade desses indivíduos. Então, a despeito das tentativas de políticas econômicas que a gente tem, nesse sentido, perdão, políticas econômicas não, políticas públicas nesse sentido, a própria cultura e a própria percepção, por isso que eu falei sobre a frase do presidente Michel Temer nessa semana, ainda joga sobre a questão do gênero uma responsabilidade maior das mulheres nos cuidados domésticos. Bom, isso, obviamente eu estou falando isso tudo numa situação onde a mulher deseja compartilhar. De maneira nenhuma eu quero pensar eu quero ferir o direito de decisão da mulher se ela quiser ficar em casa e cuidar dos filhos. Eu acho que grande parte dos avanços que a gente tem quando a gente pensa em igualdade é o direito de escolha. A questão é em que medida isso se reverte para a economia. Então, claramente, em termos salariais, você observa essa desigualdade. Em termos do país, como eu já tive N oportunidades de falar aqui, em termos de escolha, de estratégia de desenvolvimento, na medida que você faz você acaba impondo essa dualidade de que ou você progride na carreira ou você cuida dos filhos, você está tirando um pouco dessa opção da mulher. E mais do que isso, se ela não pode por uma questão financeira, e isso também é muito debatido sobre qual é o perfil da desigualdade. Quando você pensa em mulheres de níveis mais altos, a dicotomia é isso, vai progredir muito na carreira ou se vai parar de trabalhar. Mas quando você pensa, por exemplo, numa massa de indivíduos, numa massa de mães que não tem como não trabalhar, que não tem como abandonar os seus empregos para se dedicar aos cuidados dos filhos, aí você reverte o problema, que na ausência dessa rede de proteção social, na ausência da oferta de creches, dos cuidados, né? Na literatura de desenvolvimento infantil fala muito do nurse, cuidados específicos para a criança, na ausência desse aparato, essas mulheres continuam trabalhando em alguma medida em situações precárias, com horas muito mais, muito maiores de trabalho ao longo do dia, e ainda assim a criança não tem esses cuidados. Então, você não pensar na questão de gênero é você também não pensar na questão do desenvolvimento econômico do país. É óbvio que eu falando tem toda uma carga aí individual de interesse, né? Porque afinal de contas eu quero que haja uma igualdade de gêneros, enfim, em todos os aspectos que possa haver, mas você também pensa que isso acaba impactando a própria estratégia de desenvolvimento de um determinado país. Isso para fazer essa análise mais macro, mas enfim, se a gente incluir aí o papel das mulheres, eu também já tive oportunidade de falar aqui em outras ocasiões, vários dos motivos, em grande medida o motivo dos sucessos, por exemplo, de programas de transferência de renda, não só no Brasil, como em outros lugares do mundo, se dá o fato da obrigatoriedade da mulher receber esse benefício e como ela consegue distribuir melhor intrafamiliar. A distribuição intrafamiliar dela é melhor do que se isso fosse com relação, se isso ficasse sob responsabilidade do homem. O avanço dos microcréditos que iniciou em Bangladesh e como o papel da mulher foi determinante. Enfim, você tem uma série aí de evidências que revelam que não é uma agenda só de um interesse individual das mulheres, né? Só porque elas querem ter a possibilidade, o que já já seria louvável por si só. Mas você vê a sinergia com outros aspectos que revelam a escolha de desenvolvimento de um país. Então, essa é a lição que a gente, enfim, que eu posso tirar um pouco do Dia Internacional da Mulher, e que a boa notícia é que foi muito, muito, muito comemorado em forma de protesto, em forma de análise, em forma de que, olha, agora realmente a gente quer ter voz e a gente quer participar do processo. Bom, espero que vocês tenham gostado, uma ótima semana a todos e até breve.
Voltamos para o segundo bloco do Giro de Notícias.
Giro de Notícias.
Notícia da última terça-feira, dia 7 de março. CIA pode invadir TV, iPhone e WhatsApp, afirma WikiLeaks. Ava!
Foi curioso você reagir assim, porque essa semana saíram vários documentos no WikiLeaks que mostram o arsenal da CIA para espionar smartphones, computadores, até televisões. São mais de 8 mil documentos sobre a CIA, que reclamou dizendo que o WikiLeaks divulgou documentos que podem colocar vidas em risco. E aí muita gente entrou em polvorosa, mostrando que isso é a prova, né, de que você pode ser espionado a qualquer tempo, a qualquer horário e tudo mais. Só que assim, não custa lembrar que o Snowden já tinha revelado basicamente tudo isso. O que foi revelado agora é que a CIA, ela tem como burlar os mecanismos de que teoricamente protegeriam o usuário. Então, quando você está lá no WhatsApp, essa mensagem é criptografada de ponta a ponta, então que a CIA, se ela quiser muito, se ela tiver na pegada, ela tem como ler. O que eu acho que não dá para hackear um Zé Ruela qualquer da esquina, mas... Então, assim, de certo modo, não é uma grande novidade, né? É uma atualização desses documentos, mostrando aí o arsenal da CIA. Só isso. Ao meu ver, óbvio, às vezes para quem é da área de computação, de TI, tem alguma coisa mais específica, mais detalhada. E além disso, o WikiLeaks disse que vai compartilhar com empresas de tecnologias informações exclusivas sobre as armas cibernéticas da CIA, para ajudar a empresas a corrigir falhas e prevenir espionagem. Aí me vem uma preocupação, que é o seguinte: o Assange, né, o WikiLeaks, vai contribuir com empresas para melhorarem a sua proteção, para melhorarem os seus sistemas. Ele vai compartilhar informações exclusivas, ou seja, pelo termo, são coisas que não serão publicadas no site WikiLeaks. Isso vai ser cedido ou vendido? Porque se for vendido, primeiro, complica ainda mais para o Assange e para o WikiLeaks como um todo, porque agora você está contrabandeando informação confidencial obtida de forma ilegal, você está tendo ganhos financeiros com isso. E segundo, mancha mais ainda a imagem do WikiLeaks, porque se o WikiLeaks, nos últimos meses, no último ano mais ou menos, passou a ter uma imagem de ter ações consertadas, né, ações que seguem interesses próprios ou de aliados, agora você vai ter inclusive um interesse econômico. Deixa de ser o WikiLeaks originalmente, né, foi aquela coisa do mais ideológica, de você, olha, olha o que o governo está fazendo, olha o que o governo acha de você, então tem que publicar tudo isso daqui, que foi o caso Manning, da Chelsea Manning. Mas a partir do momento que você ganha dinheiro com isso, isso complica não só de forma penal, mas também complica a imagem e questões ideológicas, né? E ainda nesse assunto, para fechar, o Trump cancelou um sistema de vistos preferenciais, que era o visto H1B Expresso, que era voltado a especialistas em campos de informática, medicina, engenharia e matemática, para o Vale do Silício. Segundo as empresas do Vale do Silício, isso é uma retaliação pelo fato de várias empresas de tecnologia
terem ficado contra o governo Trump, terem ficado contra decisões, especialmente do veto migratório do Conselho Trump. Então isso foi aí é uma disputa política, né? E no caso o governo Trump suspendeu isso, alegando que isso estava gerando muitas complicações, que na verdade é uma suspensão momentânea, que apenas durante 6 meses, para você poder organizar melhor as questões dos vistos e da migração. Então temos aí, para variar, uma guerra de narrativas. Qual é a intenção real? Fica ao cargo do nosso ouvinte.
Notícia da última quarta-feira, dia 8 de março. Após decisão judicial, África do Sul desiste de sair de corte internacional.
Então, como a gente mencionou, né, nos últimos 2 programas, a justiça sul-africana disseram que era inconstitucional o executivo querer sair do TPI, que precisava de uma autorização do Congresso Nacional, e por conta disso as autoridades sul-africanas notificaram o secretário-geral da ONU que, devido à decisão da Suprema Corte, o instrumento de retirada é inválido. Então, a África do Sul se retira de se retirar do TPI. Além de, porém, todavia, entretanto, ainda temos os casos de Gâmbia, que nós tivemos agora, né, um novo governo assume o cargo, e a gente teve um programa em que Gâmbia foi o tema central, né, modéstia à parte, acho que somos o único veículo de comunicação brasileira que dedicou atenção à Gâmbia, e o Burundi, que também pediram seu desligamento do TPI. Tem que ver se esses países vão voltar atrás ou não, porque eles agiram depois da África do Sul, porque a África do Sul é uma das lideranças africanas. Então, se a África do Sul faz, por que eu não posso fazer? Né? Então, gera até um precedente, digamos assim. Fica aí a menção à África do Sul, que desistiu de sair do TPI, Tribunal Penal Internacional. Caso você não saiba direito como ele é, como ele funciona, tem um videozinho curto no canal, Xadrez Herbal, e tem as aulas espetaculares da professora Ana Luísa em programas anteriores.
Notícia de ontem, dia 9 de março. Pobreza urbana chega a 32,9% na Argentina, maior percentual em 7 anos.
Segundo a Universidade Católica Argentina, que é como se fosse a PUC deles, e inclusive eu visitei a Universidade Católica deles, eu visitei a Atlética deles 10 anos atrás, praticamente, os caras são bem profissionais, assim, a estrutura do esporte universitário lá. Segundo a Universidade Católica Argentina, a pobreza hoje afeta 13 milhões de pessoas nas cidades argentinas, devido principalmente à precariedade do mercado de trabalho e da falta de políticas de desenvolvimento. Além disso, nós temos 2,7 milhões de pessoas em situação de indigência, um crescimento de 600 mil em relação ao final de 2015. Então, uma situação aí complicada, mostrando o tamanho da crise na Argentina, o aumento aí dos problemas sociais na Argentina. E, além disso, o estudo também revela que 52% das famílias de baixa renda não possuem acesso a pelo menos um direito básico, como alimentação, saúde, educação ou moradia. Então, tá aí uma notícia, né, bastante mostrando como a situação na Argentina está um pouco complicada. O estudo se baseou em uma amostra de 5.700 famílias de 17 conglomerados urbanos da Argentina que tenham mais de 80 mil habitantes. E também na Argentina, eu tenho certeza que você terá complementos, no caso, a Cristina Kirchner apresentou uma declaração à justiça argentina, pediu arquivamento do processo sobre corrupção contra ela, lembrando que ela é acusada de uma corrupção cambial, digamos assim. Uma imobiliária teria recebido propinas por meio de aluguel de imóveis de empresários e os imóveis da família Kirchner. E ela disse que está sendo vítima de uma perseguição judicial e midiática, e na declaração pede o arquivamento, se declara inocente e critica o juiz responsável pelo caso, chamado Cláudio Bonadio.
Breaking News! Manifestantes protestam contra o governo da Guatemala após incêndio em abrigo matar 37 meninas.
Então, na Guatemala, né? Eu não gosto muito de colocar no nosso roteiro, meu caro Matias, essas notícias meio mundo cão, digamos assim. Porém, nós estamos tendo uma pressão contra o governo, ou seja, já é um assunto bastante político. Né? A gente comentou das eleições guatemaltecas, quando elas ocorreram, né? Que elegeram o Jimmy Morales.
É um palhaço, literalmente.
e o que aconteceu, de fato, é um absurdo. Era um abrigo em que meninas entre de 12 e 17 anos, no Lar Seguro Virgem da Assunção, que era um centro estatal para menores em situação de vulnerabilidade, elas atearam fogo em colchões num protesto contra maus tratos e estupros. E aí, novamente, temos diferentes acusações, temos diferentes narrativas. Elas foram trancadas dentro da sala de aula como um castigo pela revolta. E aí, por conta disso, do protesto, elas foram trancadas e aí, por isso, morreram queimadas. Além delas, nós tivemos, além das 37 meninas confirmadas as mortes, nós temos outras 18 internadas em estado grave. Eram meninas que eram vítimas de violência doméstica, cujas famílias não tinham condições de criá-las, ou viviam nas ruas, né, viviam desabrigadas. O centro tinha 748 meninos e meninas, embora ele tenha capacidade para apenas 400 pessoas. Então o centro foi obviamente fechado temporariamente, o presidente lamentou e isso pode acontecer onde o Estado não estiver dando a devida atenção, então o Estado vai dar a devida atenção para esse problema, e agora nós temos protestos e vigílias na frente do Palácio Nacional na Guatemala.
Bem, essa semana não temos menino Neymar, felizmente. Então passemos para os peões da semana.
Os peões.
A bullet from the back of a bush.
Felipe, quem que é o peão isolado da semana?
Então, peão isolado da semana vai para o ex-presidenciável pelo Partido Republicano e atual membro do gabinete Trump, Ben Carson. Explica o porquê, te dou as honras.
Bem, o Ben Carson, ele, num discurso que ele estava fazendo, né, ele é o secretário de moradia, podemos dizer assim, né, de Housing and Urban Development. Nesse discurso que ele estava fazendo, se apresentando, né, na sua primeira semana...
Ah, desculpa interromper, só lembrando, para quem não sabe, o Ben Carson é negro, tá? Continue.
É importante esse dado. Bem, nesse discurso ele acabou chamando os escravos de imigrantes. Pois é, isso mesmo que você ouviu, falando que esses imigrantes, aspas, aspas, também buscavam nos Estados Unidos uma terra de sonhos e oportunidades.
É, oportunidade de ser acorrentado, né? Sonho de ver a sua filha ser vendida, esse tipo de coisa, né? E foram lá voluntariamente, como se sabe.
Bem, com a palavra Samuel L. Jackson.
How come you college motherfuckers think y'all run everything?
É isso. 20 segundos de uma compilação de motherfucker do Samuel L. Jackson. Ele que tweetou isso em relação ao Ben Carson.
Deixando claro, né? O Samuel Jackson que respondeu isso.
Eu só tô reproduzindo.
Não é que você está usando o Samuel Jackson para...
Não,
Como cavalo de Troia.
Não, não mesmo. E o peão promovido, Felipe?
O peão promovido vai para a África do Sul por ter colocado alguma sensatez. Esperemos agora que ela demova os seus vizinhos também de sair do TPI. E esperamos também que o TPI também se sinta alertado por essa questão de você poder questionar a representatividade do TPI. Mas, de qualquer jeito, então o peão promovido vai para a África do Sul por ter... E para a Corte Suprema da África do Sul, especialmente, por ter colocado um pouco de juízo na cabeça do governo do Jacob Zuma, né, que não é flor que se cheire. E assim, como é que eu posso dizer? Um passarinho verde ousou dizer que ele suspeita que talvez que é possível que o Jacob Zuma quer que a África do Sul saia do TPI em causa própria, na verdade, pensando no futuro. Então, fica aí o registro.
Bem, e passamos agora para as dicas culturais.
Sétimo selo.
Felipe, qual é a boa para os nossos ouvintes?
A minha sugestão é... nós tivemos essa semana também os 100 anos do falecimento de Graf von Zeppelin. O conde Ferdinando von Zeppelin, que pelo nome você já deve imaginar que foi um pioneiro da aviação, pioneiro dos dirigíveis, e criou o dirigível gigante, que acabou se tornando, né, o coloquial termo Zeppelin, né? Mas Zeppelin é nome próprio. Então, por conta disso, lembrando que o Zeppelin, né, os Zeppelins, faziam viagens, inclusive para o Brasil, né, faziam Europa-Brasil, passaram por São Paulo, Recife, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro e em Recife, ainda existem os hangares gigantescos do Zeppelin, e é uma obra de engenharia sensacional, porque além de um hangar gigantesco, é um hangar que abre para o Zeppelin poder pousar para dentro do hangar, de cima. Né? Você não há um balãozão que entra no hangar, ele pousa por cima. Então, por conta dessa ocasião, eu vou deixar linkado lá no Xadrez Herbal duas matérias, uma da Airway e outra da Aero Magazine, falando justamente, não apenas da história do Zeppelin, né, mas principalmente da história do Zeppelin no Brasil. Tentei sair um pouco aí do desastre do Hindenburg, né, que praticamente todo mundo conhece e tal. Vim para o Zeppelin no Brasil, então fica aí a minha sugestão, essas duas leituras que estão bastante agradáveis.
Bem, e a minha dica é um filme que eu descobri acidentalmente naquele serviço pago de stream, que a gente não cita o nome enquanto não pingar um cascalho aqui.
O Netflix, dá uma senha pro Matias.
Que se chama La Delgada Línea Amarilla, um filme mexicano, protagonizado pelo Damian Alcázar, mais conhecido pelo papel dele na série Narcos, na qual ele faz o Gilberto Orejuela, o chefão do cartel de Cali. É uma história bem interessante de cinco desempregados que aceitam um serviço no interior do México, pintando as linhas que faz referência ao título, né? A linha amarela numa estrada de 120 km, e é uma versão latino-americana assim do Exército Branca Leone. É muito interessante o filme. Não tá ligado a nenhuma efeméride nem nada, mas eu achei muito bacana, então vale a pena assisti-lo. Felipe, considerações finais?
Lembrando aos nossos ouvintes que agora nessa semana, dia 15, teremos eleições nos Países Baixos, né, uma eleição que é considerada bastante sensível também, a gente já comentou um pouco disso. Espero que tenham gostado do programa. Como sempre, divulguem o programa, ajudem a compartilhar, divulguem o Xadrez Herbal. Agradecer todos os nossos apoiadores que prestigiam o nosso trabalho e acham que é apropriado nos recompensar por isso. E agradecer todo mundo, né, que, como sempre, nos ouve, nos prestigia, nos tolera, manda seus recados, seus e-mails, ouve o programa na estrada, no trabalho. Pedir desculpas também, porque nas últimas duas semanas as coisas estiveram muito corridas, não deu para postar o programa no YouTube. Vou corrigir isso essa semana, prometo. Porém, é isso.
Bem, Felipe, e a música de encerramento eu deixo para você, já que temos uma efeméride também.
No caso, né, a gente comentou isso semana passada. que essa semana, no dia 7 de março, nós tivemos 100 anos da primeira gravação de jazz. Ou seja, não é 100 anos do jazz, é 100 anos da primeira gravação de jazz. A The Dixie Jazz Band One Step, e o jazz na época era gravado com dois S, não dois E's, pela Nick LaRocca's Original Dixieland Jazz Band, e que, né, a internet nunca cansa de nos surpreender, achamos a versão original na internet, no YouTube. Então, se você ouvir e achar, nossa, mas a qualidade está um pouco estranha, é porque é uma gravação de 100 anos atrás, tá?
Em 78 rotações.
Então tá aí a primeira gravação de jazz já lançada.
Um mês depois do samba, hein? Na sua cara, jazz. Fiquemos aí com The Dixie Jazz Band One Step, comemorando aí 100 anos da primeira gravação jazzística.